O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia, bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Coração e também todas aquelas rádios que estão transmitindo esse programa, né? A Palavra do Pastor, Coração, Rádio Coração Itaporã, FM Comunitária Boa Nova de Dourados, e Rádio FM Comunitária Auxiliadora de Amambai, e Rádio Imaculada Conceição de Dourados. Então, uma boa tarde a todos, estamos aqui com a Palavra, com o programa Palavra do Pastor, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na Assembleia Diocesana sexta e sábado passado, né? Os resultados, os clamores, né? as prioridades, enfim, né? Vamos estar refletindo aqui nesse momento aqui da palavra do pastor, né? Então, Osair, bom dia também.
Bom dia, tudo bem, Dom Henrique?
Bom, graças a Deus.
Bom estarmos juntos mais uma vez.
Você está tão acostumado aqui, nem fala bom dia para você.
Tá certo, mas é muito bom falar de um assunto desse, né?
Sim.
Mas eu vou entrar com uma pergunta assim. Bom dia também aos ouvintes do programa Palavra do Pastor. Como que foi a experiência para o Dom Henrique? Eu não pude participar porque eu estava com um problema na voz, só fiz uma visita lá, né?
Exato.
Mas a experiência de ver todo aquele povo, sabe, que representa a diocese, porque lá estavam os representantes. Como foi essa experiência, logo de cara, tomando posse, já com a experiência dessa?
Para mim foi muito positiva, muito boa, porque a gente vê ali o interesse dos responsáveis pela diocese.
Exato.
Até eu conversava ontem, nem eu estava com você há pouco, nesses dias todos, tenho tirado muito, principalmente as manhãs, para conversar com os padres, né?
Que bom, né?
Nome 2, 3 pela manhã, conversando, uma conversa bem tranquila, sem pressa, sem correria, né? E à tarde atendeu as irmãs, as outras pessoas que querem conversar, né? Porque daí é um tempo mais curto, meia hora, né? E eu estava comentando que é muito importante aquilo que aconteceu sexta e sábado, por quê? Muitas vezes fala assim, o bispo é o responsável direto da diocese, o bispo, tudo tem que ser com o bispo. Eu falei, não, está dizendo assim, todos nós somos responsáveis por essa diocese. Os padres, o bispo, os padres, as religiosas, os religiosos, os diáconos, leigos engajados, é nossa vida, né?
É a nossa vida.
É nossa vida, então isso é bonito, né? Todo mundo ali preocupado com o caminhar da diocese, com o andamento, quem vai ter proposta nova. Vamos avaliar o que passou, se deu certo, não deu certo. Então, isso é bonito, isso é enriquecedor.
Certo. Né? Agora, o senhor, como chegou agora, ouvindo todas aquelas pessoas que estão lá, em que lugar nós estamos? Como que está a Diocese Dourada? O que o senhor achou de tudo isso que o senhor viu?
Eu disse lá na Assembleia várias vezes, né? E disse também na missa de sexta, né? Que quando fazia onde nós estamos, etc., né? A Diocese Dourado, ela tem uma caminhada muito rica.
Muito.
Muito rica, até onde alguém brinca, mas não é rica de dinheiro não, né, Adolfo? Não, é rica de pessoas, de talentos, de dons, de vontade de caminhar, de vontade de crescer, de vontade de mudar, né? Vontade de evangelizar, vontade de colocar em prática, já, que em muitos lugares já tem essa igreja de saída que o Papa Francisco tanto fala, né? Então isso é muito bonito, é muito, muito gostoso ver isso, eu gosto disso, né?
Certo. O senhor quer citar algumas coisas que vocês analisaram, chegaram a esta conclusão em que lugar estamos, como estamos em alguns casos?
Todo o trabalho da equipe, né, da Assembleia, organizadora da Assembleia, respeitou muito a própria Assembleia, as colocações, né? Até algumas foi até votada para poder dizer assim, não foi coisa da equipe que colocou aqui, mas é a Assembleia quem
Sim.
colocou, né?
Sim.
Então, onde nós estamos hoje, nós estamos em uma diocese com as seguintes realidades, né?
Certo.
Então, grande engajamento por parte das lideranças leigas, onde se percebe uma grande evolução da consciência da sua atuação nas paróquias através de pequenas comunidades, igreja itinerante, pró-vida, consciência do dízimo, grupo de jovens, os leigos assumindo os conselhos paroquiais como instrumento de comunhão e participação, né? O despertar de uma sensibilidade comprometida em relação aos povos indígenas e as pastorais sociais, né? Um significativo empenho pastoral por parte de nossas paróquias no que se refere à formação catequética. Vale lembrar que em muitas paróquias tem-se contemplado a inspiração catecumenal, além de noivos, etc., mas também com a inspiração catecumenal, catequese adulto, bem elaborada, bem trabalhada, né? A presença atuante das congregações religiosas femininas com a riqueza de seus carismas, né? Estamos numa diocese em que ainda necessita-se uma conversão pastoral. Isso é contínuo, né?
Sim.
Isso é contínuo em nossa vida, né?
É.
Um sair da zona de conforto, pois existem resquícios de uma igreja que nos dá uma falsa segurança e comodidade. Quer dizer, quando fala igreja saída, muita vez, não, mas está tão gostoso assim,
tá,
né? Por que
bom,
mudar, né?
Né? É.
Não, tá
que bom
assim,
foi refletido,
né?
Sobre isso, né?
Foi, né?
Muito importante.
Então, a questão da comunidade, às vezes, nos incomoda com essa questão da igreja saída, né? Mas foi bastante refletido, bastante colocado, vários padres, irmãs, né? Foi bem legal, né? Então, se faz necessário reassumir as prioridades pastorais elegidas em assembleias anteriores. E uma coisa que eu falei bastante sobre isso, né? Não é porque estamos elegendo novas prioridades, que aquelas prioridades anteriores, muito bem colocadas, bom, acabou, esqueceu, não.
Não são, nada disso, né?
São passos que a igreja dá. Aquilo lá foi prioridade, tornou-se realidade na nossa vida dia a dia. Agora, vamos dar novos passos.
Exato.
Né? E outra coisa, para dar novos passos, se nós estamos dando novos passos, é porque conseguimos viver aquelas prioridades anteriores.
Isso
senão,
mesmo.
Senão, não teria condição de dar novos passos.
Alguém,
né?
Pensou lá, né?
Sim, né? Então, embora tendo a sede de nossa diocese numa cidade universitária, ainda estamos muito distante desse contexto. Uma das grandes preocupações dentro da Assembleia foi a questão da juventude universitária. Que e como vamos fazer
para, né?
Participar da vida desses jovens, trazer eles para a comunidade, para a igreja, né? Fazer parte da vida de uma comunidade, né? Então, é uma das prioridades bem, bem forte na Assembleia, né?
É o presente e o futuro da igreja que está aí,
isso,
né?
Isso.
Certo. Bom, nós vamos ouvir um pouquinho uma música?
Vamos.
Vamos, bem bonita, do Padre Zezinho, que fala que bonita religião, porque nós estamos discutindo sobre a nossa igreja, sobre a Assembleia que esteve acontecendo na semana passada aqui na nossa diocese, a primeira Assembleia de Dom Henrique junto com os representantes da diocese. Vamos ouvir um pouquinho? Já voltamos.
Que bonita profecia, o teu jeito de rezar. Quando não compreendias, tu ficavas a pensar. Perguntaste a Gabriel, como é que pode ser? Que bonita religião, de quem crê mas quer saber. Que bonita religião, de quem crê mas quer saber. Que bonita profecia, o teu jeito de sentir. Quando não compreendias, procuravas intuir. Quando o céu te respondeu, tu soubeste concluir. Que bonita religião, de quem ouve sabe ouvir. Que bonita religião, de quem ouve sabe ouvir. Que bonita profecia, o teu jeito de insistir. Quando o filho não queria.
Muito bem. Ô Dom Henrique, essa música do Padre Zezinho é linda, né?
Sim, né?
Padre Zezinho é Padre Zezinho.
Estava comentando aqui, Padre Zezinho é Padre Zezinho, é eterno, né? Não tem eterno, jeito, né? Não se cansa, né?
Ninguém segura ele, né? Não. Que bom. Então, nós estamos aqui no programa Palavra do Pastor, hoje com o Dom Henrique. O terceiro programa, né, Dom Henrique?
Terceiro programa
que o senhor está.
Isso.
Só, né? Porque participou de muitos outros já, né?
Uhum.
Muito bem. Agora, Dom Henrique, na Assembleia, o que se pensou onde precisamos estar uma igreja discípula missionária? Diz para nós.
Essa igreja discípula missionária, né? Até foi falado bastante na Assembleia também sobre esse trabalho, né?
Sim.
O que é uma igreja discípula missionária? Primeiro, é até legal isso, porque quando, anteriormente, quando, nos anos anteriores, né, falava-se muito de igreja missionária, né, igreja missionária. Mas depois veio a questão de discípulo missionário. Até eu lembro que na Assembleia, eu era administrador de Diocesano de Jardim em 2007, 2008, né? Então, nessa questão, eu falo assim, mas como assim igreja discípula missionária? Quem é discípula é missionário, quem é missionário é discípulo. Não, mas tem uma diferença muito grande aí.
Ah, é? E qual que é a diferença?
A diferença é, muitas vezes eu posso ser um missionário, mas muitas vezes voltado para aquilo que eu quero. Né? Então, até o próprio documento de Aparecida, né, eu comentei na Assembleia, por exemplo, né, ele é muito bom nesse sentido, por quê? O que é ser uma igreja discípula missionária? O discípulo é aquele que ouve de Jesus. Né? Por isso a experiência pessoal com Jesus. Eu sempre trabalhei muito essa questão nas paróquias onde eu trabalhei aqui da UANA, Campo Grande, né? Lá em Telêmaco Borba, no Paraná. Né? Eu sempre trabalhei muito nas missas, né? Experiência pessoal com Jesus. O que é experiência pessoal com Jesus? Uma coisa é eu acreditar no Jesus e ouvir falar. Outra coisa é acreditar no Jesus que já me tocou.
E caminhar com Ele.
E caminhar com Ele. Então, por isso, discípulo. Discípulo é aquele que senta, lembra que nos evangelhos sempre Jesus senta com os discípulos e explica, né?
Isso mesmo.
E os discípulos ouvem, aprendem, né? Aos pés de Jesus, aprendem, entendem, para depois aplicar, né? Depois dessa experiência pessoal com Jesus, dessa experiência de discípulo, então ele vai missionar, ele vai pregar aquilo que de fato ele ouviu de Jesus e aprendeu. Não uma coisa, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu penso assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado, né? Então, essa é a diferença que o documento de Aparecida está muito, muito claro, assim, né?
Certo.
Então, quando eu falo dessa igreja missionária, aqui, inclusive, é onde precisamos chegar, né? Com essa, onde precisamos estar como igreja discípula, missionária e misericordiosa por causa do ano da misericórdia, né? Então, na Assembleia, nós refletimos assim, em conformidade com o que foi evidenciado anteriormente, temos as seguintes propostas para o quadriênio 2016-2019, né, que traz o documento 202 da CNBB. Né? Catequese permanente, né, iniciação à vida cristã e preparação para o matrimônio, família, foi muito forte isso aqui, né? Juventude universitária, foi muito forte, pastorais sociais, né? Pequenas comunidades, também foi falado bastante sobre isso aqui, que é uma experiência que a igreja está buscando trabalhar em cima disso, a questão da igreja em saída, né? Igreja em saída, quer dizer, a igreja sai daquele prédio grande, onde muitas vezes a gente está ali confortável,
muito
acomodado, gostoso, com ar-condicionado, etc., né?
Muito.
E partir para visitar casas, famílias, etc., bater palma nas portas, às vezes você vai ser bem recebido, às vezes não, etc. Então, essa igreja em saída lá, né? Formando, criando e formando as pequenas comunidades, né? Então, esse é um desejo muito grande da igreja hoje, ela precisa trabalhar isso, né? Até eu estava numa reunião da pastoral familiar, por exemplo, achei muito interessante o trabalho que eles buscam desenvolver, né, de acompanhar os casais, os noivos, inclusive os namorados. O
é
testemunho
verdade.
Deles é muito bonito, como os casais, os noivos, o namorado gostam daquilo e quer continuar participando. Casa, ele quer continuar participando do grupo, quer participar da igreja.
Então, faz bem ao casamento.
Faz bem para o casamento, entende o que é o matrimônio.
Exatamente.
De fato, né? Então tudo isso faz parte dessa igreja em saída, né? Tá bom?
Era isso, né? Agora, e prioridades para daqui 4 anos? Que geralmente essas prioridades são para 4 anos. Ficou dessa forma também por 4 anos?
Isso. Essa aqui é para os 4 anos, né?
Isso, próximos 4 anos. Quais são?
Catequese permanente, né? família, juventude universitária, pastorais sociais, pequenas comunidades. Então são esses, essas as prioridades, que são cinco, né?
Cinco prioridades. Uhum.
Daí ela fala como chegar.
Como, né, que nós vamos fazer para chegar lá?
Fortalecer e articular as foranias. Foi uma das coisas que eu comentei na Assembleia, né? E os padres, os irmãos, os leigos estavam ali, eles gostaram muito, porque o que que acontece, né? Da diocese, da Assembleia Diocesana, qualquer trabalho diocesano para chegar direto na paróquia é muito distante.
É.
Né? Por quê? Não que o pároco não quer trabalhar ou coisa parecida, mas eu dizia para eles lá na Assembleia, né? Vocês estão aqui, né? Não foi fácil vocês virem para a Assembleia? Não foi fácil, porque tinha um quilo de coisa lá para fazer.
Ficou muita coisa para trás.
Né? E quando vocês voltarem, vai então, esperando vocês. Então, vocês chegam, já mergulham no que tem que fazer.
Exato.
E às vezes, isso que nós refletimos na Assembleia, acaba ficando um pouquinho para trás. Hoje, amanhã, depois.
Quando vê, desapareceu.
Desapareceu. Então, a articulação das foranias é para reunir junto, refletir, que é um momento muito especial das foranias, né? Para poder, aos poucos, ir implantando, colocando, reanimando, revitalizando o que já tem, né? Então, como fazer? Fortalecer as foranias, né? Buscar mais formação com metodologia popular em âmbito bíblico, catequético, litúrgico, pastoral, ecológico, humano e social. Caminhar na unidade para fortalecer a identidade diocesana. O que é esse caminhar na unidade? Não é uma uniformidade. O que faz aqui em Dourados, numa paróquia, tem que fazer em todas as paróquias igualzinho, não é isso?
Não é.
Mas essa unidade, naquilo que puder se adequar, aquilo que é da diocese, então vamos se adequar, vamos fazer, vamos acontecer, não vai poder acontecer tudo, né?
Não.
Mas tem certeza que parte daquilo que foi refletido na Assembleia Diocesana, toda essa paróquia vai poder estar realizando, né? Então essa unidade, né?
Certo.
Depois, fortalecer a catequese com inspiração catecumenal, uma das coisas muito importantes, eu estava até colocando algumas experiências minhas, né? É a catequese adulto, né? Trabalhar
fundamental
mais,
hoje, né?
Mais a catequese adulto, né? Porque a gente acha que está todo mundo batizado, todo mundo não tem, tem muita gente que não tem os sacramentos. E às vezes, eu já achei interessante, que pessoas que já têm batizado, primeira comunhão, crisma, né? Eles quiseram fazer a catequese adulto, porque quando eles vieram criança, eles eram crianças, não tinham aquela consciência, aquele de aprendizado, né? Não, eu tenho um sacramento, mas eu quero fazer a catequese adulto para me aprender mais.
Exatamente.
Interessante, né?
Muito interessante.
Depois, incentivar a formação de grupos de jovens universitários nas paróquias, né, para evangelizar outros jovens nas universidades. Isso aqui foi bastante refletido.
Foi?
Sim. Por quê?
É um ponto forte.
Por quê? Fala assim, vamos animar a juventude universitária. Às vezes a sensação é que a gente tem que estar lá dentro da universidade, trabalhando com a juventude lá, não tem jeito. Eles têm as horas, aulas para cumprir.
Talvez esse tenha sido o erro.
Porque eles têm aula, eles têm que entrar a tal hora na aula, tem o intervalo de poucos minutos para voltar, tem que refazer trabalho, tem que ir para a biblioteca, tem que isso, tem que aquilo.
Você viu como as coisas...
Né? Então a gente refletindo assim, pensado. Não é só ir lá dentro da universidade. Eles estão nas nossas paróquias.
Estão.
Né? Então trazê-los para dentro da comunidade, para dentro da paróquia, né, para que eles possam ser testemunhas lá no seu dia a dia. Né, na universidade, né? E sábado passado aconteceu um fato bem interessante. Eu fui rezar na paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Daí o padre Toninho, que estava lá, né? Que o pároco, o padre Adriano, estava numa outra comunidade, né?
Alexandre,
né? Uhum. Daí ele falou assim, Dom Henrique, nós estamos com um grupo de jovem aqui, eu gostaria que o senhor fosse dar um oi para eles lá, né? Tinha mais de 30 jovens, todos universitários.
Isso é bom, hein?
Falei, tá aí. É dessa forma que devem buscar trabalhar, né? E até interessante que esse grupo jovem, ele é universitário. Tem um outro grupo de jovens que eles têm, que são pessoas que estão no segundo grau ou terminando o fundamental, né? É um outro grupo jovem, porque é uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Eles têm esses dois modelos de trabalho com jovens ali, né?
Maravilhoso.
Até eu brinquei, vocês tinham que ter falado mais sobre essa experiência de vocês lá na Assembleia, né?
Exato.
Daí ele falou, não, mas não tinha tempo, né, etc. Não, mas são testemunhos que vale a pena você estar falando, comentando, né? Porque desperta no outro. Ah,
exato.
Que legal, é assim, então vou tentar na minha paróquia, na minha comunidade, né?
Isso acontece.
Entendeu?
Muito.
Também, nesse trabalho, valorizar e usufruir dos meios de comunicação existente em nossa diocese, né? Até foi comentado lá que, graças a Deus,
né?
A nossa diocese tem muitos meios de comunicação, com portas abertas, aliás, escancaradas, né?
Escancaradas.
Isso é muito bom, né? Então,
E a comunicação tem esse papel, porque vai muito longe, né?
Sim,
e
ela vai longe.
E atinge muitas pessoas ao mesmo tempo.
A gente atinge muitas pessoas, né? E daí a questão da comunicação é vários tipos, né? Rádio, jornal, revista, internet. Televisão, internet, face, site, etc, né?
É muito vasto hoje.
É muito vasto, né?
Ah, que bênção.
WhatsApp.
Nossa Senhora. Ô, Dom Henrique, foi assim uma demonstração maravilhosa de levar as pessoas, porque teve muitas pessoas lá no IPAD, o número era grande, né?
Sim, sim.
Era grande. Mas agora, além daquelas pessoas levarem este assunto para suas comunidades, também está aqui na Rádio Coração e mais 4 rádios, e também na revista Elo, como ficou colocado, para que todos saibam o que foi pensado. Eu achei isso maravilhoso,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Porque que nem na Assembleia está em torno de 150 pessoas lá, né? Então, depois disso, todo esse resultado, né, todas as questões que foram levantadas e aprovadas, né, então a gente está buscando colocar nos meios de comunicação para que mais pessoas tenham acesso, né, e isso possa fortalecer a nossa igreja diocesana, né, cada vez mais.
Maravilhoso.
Muitos anseios podem estar apontados aqui, né, como decisão de trabalho para a igreja diocesana, né?
Isso mesmo. Tem uma observação aqui. Vamos ver o que ela está dizendo, ela está convidando para uma formação. Já que passou agora, eu vou falar, né? A Maria Aparecida da paróquia Bom Jesus avisa que este fim de semana haverá o início da formação de noivos da Forania Oeste, nos dias 27 e 28, também na Catedral. Também ouvi o Dom Henrique falando da prioridade da formação para os novos casais da diocese. Quer dizer, o pessoal está antenado aí, viu, Dom Henrique?
Uhum.
Obrigada, minha irmã, pela sua participação. Dom Henrique, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar antes da bênção?
Gostaria de destacar assim que todos possam se envolver nesse trabalho de diocese, né? As pastorais, movimentos, serviço, né? Serviço social, né? As várias congregações que eu comentei lá na Assembleia, né? Nós temos uma diocese muito rica em carismas,
muito,
né?
Em carisma.
Quantas congregações, tanto feminina como masculino, né? Então que, né, possam se envolver nessa missão de diocese, os leigos engajados, diáconos, né? Eu sempre digo assim, quando todos buscam se envolver numa missão, né? Pode ter certeza que a igreja, ela continua forte.
E é o que está acontecendo, né?
E é o que está acontecendo. E ela vai trazendo mais e mais pessoas, porque aos poucos vai tocando no coração das pessoas, muitas vezes, que está desanimada, que está angustiada, que está decepcionada até com a igreja.
Exatamente.
Etc. Opa, a igreja agora está mudando. Opa, a igreja está acontecendo tal coisa. Estou gostando. Eu quero agora me participar mais, quero me envolver mais. Então, isso é muito bonito, né? Então, eu conclamo a todos para esse trabalho, essa missão para os 4 anos que vamos refletir de muitas formas, muitas maneiras, né?
Certo. A agenda do senhor, como é que está no final de semana? Tem alguma visita na paróquia, alguma coisa, ou está tranquila?
Esse final de semana, amanhã, tenho 2 reuniões de forania, cedo.
Então, tá bom, a agenda está preenchida aí.
Está preenchida, né? Daí, a parte da tarde, por enquanto, não tenho nada. Porque, às vezes, eu peço, ligo para alguma paróquia, falo, posso fazer uma missa aí, ou coisa
que
parecida,
bom, né?
Etc. Eu vou, dependendo, eu fico em casa cuidando da parte jurídica, né? Que tem muita coisa que você tem que estar ali lendo, acompanhando, fazendo, né? Depois até para encaminhar para a secretária, depois para elas estarem encaminhando depois, né? E também é um momento que eu tenho, vou me preservar para ficar mais em casa, porque segunda, terça, quarta e quinta pela manhã eu vou estar fora, porque tem reunião 3 dias do Oeste 1, com reunião dos bispos, reunião particular dos bispos, só os bispos, tem reunião do Concérculo, Conselho Regional, né? Então são 3 dias fora, esses 3 dias fora são 3 dias que eu não estou aqui, então
tá
tem que adiantar várias coisas, né?
Uhum.
Porque domingo à tarde já vou para Campo Grande, porque ela começa cedo, né?
Muito bem. Você que está ouvindo a Rádio Coração já ficou sabendo como será a semana do nosso Dom Henrique. Agora o senhor pode deixar a bênção a todo esse pessoal, porque são, já pensou, 4 rádios?
Sim.
É muita gente, né?
Então quero pedir a graça do Sagrado Coração de Jesus, que abençoe a todos que estão nos ouvindo nesse momento, e também aqueles que porventura não estão ouvindo, né? Através da Rádio Coração aqui de Dourados, né? Rádio Coração de Itapurã, a FM Comunitária Boa Nova de Dourados, né? A FM Comunitária Auxiliadora de Amambai, né? E a Rádio Imaculada Conceição de Dourados, né? Então que a graça do Sagrado Coração abençoe a todos, seu lar, sua casa, sua família, seu trabalho, né? Os seus sonhos, seus desejos, também abençoe suas dificuldades para que você possa vencer com tranquilidade, sentindo o apoio do Senhor na sua vida, a graça de Deus na sua vida, né? A proteção de Nossa Mãe Santíssima em sua vida. Então, a todos eu deixo a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Muito obrigado, Dom Henrique. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.
Isso. Obrigado, obrigado a todos
semana,
também.
Tá?
Obrigado igualmente.
Programa Palavra do Pastor com Dom Henrique. Chegamos ao final. Vem aí o Anjos e o nosso Jornal 95 FM. Obrigado, Gabriel. Vamos lá.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.